Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Você ainda tem a oportunidade de compartilhar. Nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor e eu gostaria muito que você pudesse enviar para alguma pessoa. Enquanto eu vou aqui começar, você tem a oportunidade de clicar aí na setinha, de clicar no copiar o link e lá no grupo do WhatsApp mandar para alguém. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o coração de outras pessoas que você compartilhar nesta manhã. Por que nós pedimos tanto para os irmãos compartilharem? Porque nós queremos alcançar o maior número de pessoas através dessa rádio, através da palavra do Senhor. E sozinhos, queridos irmãos, nós não temos condições de fazer isso. Nós dependemos de vocês para que essa palavra alcance mais pessoas. Então corra aí, aproveita e diga: olha, tem uma mensagem de Deus sendo pregada nesse momento. Estou te enviando o link para que você possa assistir e deixar Deus falar com você. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre estarmos ansiosos pela presença de Deus. Domingo eu preguei na nossa igreja e a mensagem que o Senhor me deu foi sobre estar apaixonados pela sua presença. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. E desde domingo que eu venho remoendo a palavra que o Senhor me deu para aquele culto. E eu quero, nessa mesma temática, conversar um pouquinho com os irmãos nesta manhã. Porque os dias que nós estamos vivendo, irmãos, eles vão ficando cada vez mais difíceis. Nós estamos enfrentando grandes desafios. A igreja do Senhor tem enfrentado e vai continuar enfrentando grandes desafios. Ela vai parar? Não. Porque nada para a marcha da igreja do Senhor. Mas os desafios, eles vão se agigantando. O pastor Felipe acabou de falar para mim aqui de uma notícia que ele leu agora nesta manhã, que na Finlândia já se tornou crime de ódio casamento entre heterossexuais. Ou seja, o casamento normal entre Deus e uma mulher, entre um homem e uma mulher, desculpe, instituído por Deus, já se tornou crime de ódio. E as coisas vão, a cada dia que passa, se apertar um pouquinho mais. Porque quanto mais próximo nós estivermos da volta do Senhor Jesus, mais aflições, mais desamor, mais dificuldades nós enfrentaremos. E para termos capacidade de passar por essas dificuldades, por esses momentos que antecederão a volta de Jesus, nós precisamos estar arraigados nele, desejosos da sua presença, apaixonados pela sua presença. Salmos 42, versos 1 e 2 nos diz assim, o salmista Davi, né? Dizendo, como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante dele? Eu falei de Salmos de Davi porque a gente está tão acostumado a ler os Salmos e relacioná-los a Davi. Mas esse Salmo, ele é uma música, né? Que foi feita para os filhos de Corá. E ele diz, como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante dele? Aqui nesse salmo nós vemos a figura de um animal selvagem fugindo para salvar sua vida de caçadores e de seus cães. E em sua sede extrema, em sua corrida, encontrar alguma água é o que ele mais anseia, porque a água é necessária à sua sobrevivência. Então, o autor deste salmo, ao escrever essa música, ele diz que a alma dele anseia pela presença de Deus. Ele deseja a presença de Deus. E o que significa ansiar aqui? Ter sede é ansiar. A palavra ansiar não tem nada a ver com o sentido de ansiedade, de estar preocupado, de estar apreensivo. Ansiedade é um estado emocional que normalmente vem acompanhado de alterações na respiração, alterações cardíacas. Normalmente você se sente de alguma forma desagradável. E a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, ansiar aqui não tem nada a ver com ansiedade. Ansiar aqui significa desejar ardentemente, ter muita vontade de possuir algo, estar muito certo do que se deseja. Ansiar é querer, é estar procurando algo muito importante. E eu lanço aqui nesta manhã uma pergunta para todos nós, para vocês e para mim também. O que temos ansiado em nossas vidas? Qual tem sido a prioridade que temos colocado para nós? O que está em primeiro lugar na nossa existência? Perguntas desse tipo, eu sei que muitas das vezes elas nos incomodam um pouco, mas são necessárias que sejam feitas. O salmista diz: a minha alma anseia. Ou seja, ele demonstra o seu desejo, a sua vontade. Ele estabelece aqui o sujeito da oração, porque ele diz: a minha alma humana. Ele mostra que nossa alma nos impulsiona nos desejos, nos sonhos. E a humanidade toda está sempre buscando algo novo, buscando melhor colocação profissional, buscando um melhor relacionamento, buscando impor seus pensamentos, buscando vencer na vida. Por outro lado, essa mesma geração é marcada por realidades que são empurradas para os lares. A realidade das guerras, da violência, das drogas, do sexo frágil, da pornografia através da televisão, da internet, dos jornais. E isso é resultado da modernidade, da tecnologia. E muitos crentes esquecem que precisam ser como o salmista, que afirma: Deus, tu és o meu Deus forte. Reconhecer o poder de Deus em todas as circunstâncias é o resultado da operação do Espírito Santo nos dando fé. A fé que o salmista tinha no poder e na graça de Deus o levou a buscá-lo e a ansiar pela presença de Deus, a ter uma vida de relacionamento diário com Deus. Ele tinha uma alma sedenta por Deus que nunca lhe permitia desistir ou cansar. Então ele diz: como suspiram as corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Estou lendo para os irmãos aqui em outra versão. Como nós, crentes, servos do Senhor, temos nos posicionado frente a essa realidade do mundo? Temos sido firmes em combater as mentiras que o mundo tem nos forçado a aceitar? Estamos motivados a dizer que esse mundo precisa mudar e que nós temos a solução para isso? São muitas perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Mas o que mais me preocupa no meio de tudo isso é que, mesmo vivendo os momentos que antecedem a volta de Jesus, muitas pessoas estão distraídas com tantas coisas. Muitas pessoas estão desapercebidas. Muitas pessoas estão vivendo como as pessoas que viveram nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E o que é que aconteceu lá? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e os levou a todos. Infelizmente, não estou aqui falando de uma igreja local, estou falando de uma forma geral. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. As pessoas estão preocupadas em casar, em dar-se em casamento, em trabalhar, em conquistar, em fazer uma faculdade. E não há nada de errado nisso, desde que nós não colocamos essas coisas em primeiro lugar. Desde que a primazia da nossa vida, desde que o maior anseio da nossa alma seja a presença de Deus. E foi exatamente sobre isso que eu falei no domingo à noite da nossa igreja. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas não têm se preocupado com a presença de Deus. Muitas pessoas têm se preocupado em conquistar. Elas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Elas querem os dons, mas não querem o doador. Elas querem o milagre, mas não querem o Messias. Elas até querem a salvação, mas não desejam o Salvador. E nós precisamos desejar a presença de Deus. Vivemos em um tempo de uma sociedade que desejam curtidas, que desejam likes, mas não desejam curtir a presença de Deus. Não se deliciam com a presença de Deus. Querem viver os melhores dias das suas vidas, querem ter as melhores coisas, as melhores roupas, os melhores calçados, o melhor carro, a melhor comida, mas esquecem da presença de Deus. Vão à igreja aos domingos e volta para casa durante a semana, não tem um tempo sequer para Deus. Nós precisamos, assim como o salmista, desejar, ansiar ardentemente pela presença de Deus. Muitas pessoas querem viver práticas religiosas, mas não querem relacionamentos íntimos com o Senhor. E mais uma vez, eu quero me lembrar do texto que eu falei com os irmãos lá na igreja do domingo. Êxodo capítulo 33 vai nos falar de Moisés, um homem que tinha de Deus garantia, tinha de Deus promessa, tinha de Deus uma terra. E o Senhor, em um momento de muita desobediência por parte daquele povo, Deus diz para Moisés: olha, Moisés, você vai conquistar a terra, eu vou permitir que você vença todos os seus inimigos, vocês terão um anjo acompanhando vocês por essa jornada. E aí Moisés olha para o Senhor e diz: Deus, eu não saio daqui, eu não me movo desse lugar, se a tua presença não for conosco. Moisés sabia que ele tinha garantia de vitória sobre os seus inimigos, que o Senhor enviaria um anjo com ele. Mas Moisés, ele entendeu que acima de anjo, que acima de qualquer garantia de vitória, a presença de Deus é a coisa mais valiosa que ele poderia ter naquele momento. Ele diz: eu não me moverei daqui se a tua presença não for conosco. Porque a presença de Deus é tudo que ele precisava. Sem a presença de Deus, nós não somos ninguém. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós precisamos ansiar pela presença do Senhor. Precisamos desejar a presença de Deus. Buscar a presença do Senhor. Porque o homem, ele pode conquistar tudo nessa vida. Mas se ele não tiver a presença de Deus, ele não tem nada. Ele pode ter falta de algumas coisas na sua vida. Mas se ele tiver a presença de Deus, ele tem tudo. Ele vai saber lidar com todas as situações que se apresentarem diante dele. Ele vai saber, assim como o apóstolo Paulo, ter abundância, mas também viver momentos de escassez. E está tudo bem, por quê? Porque ele tem a presença de Deus com ele. Ele vai passar pelas dificuldades com mais leveza. Então, esta é uma palavra de alerta para os nossos dias. Deus está nos convidando para uma vida de intimidade com ele. Lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aquele que é o dono do ouro e da prata. Eu não tenho recursos financeiros, mas eu tenho aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Talvez você está dizendo: eu não tenho saúde, mas você tem o dono da saúde. Tem aquele que pode curar todas as enfermidades, resolver todos os problemas. Em muitas situações que nos encontramos, muitos problemas nos cercam, sejam eles emocionais, financeiros, perseguições no trabalho, na família, e colocamos nosso desejo, talvez, em um relacionamento melhor, em um emprego melhor que nos traria mais dinheiro, ou até para fugir da perseguição de alguma situação, da família. Desejamos ter nosso próprio lugar, sair de casa. Mas isto não basta se nós não tivermos a presença de Deus conosco. Nós precisamos refletir se estamos colocando nossos desejos, nossos anseios na direção correta, irmãos. Precisamos entender que a nossa vida deve estar voltada para Deus. Ele tem as respostas que nós precisamos. Ele tem a solução para os nossos problemas. Nosso anseio precisa estar em conhecer mais do Senhor e ter mais intimidade com Ele. Assim fazia o salmista que ansiava por Deus. Aqui é resumida a vontade do escritor do Salmo. Todo o seu desejo era estar com o Senhor. É nele que está a nossa vida. Devemos estar sempre esperando nele. A minha alma anseia por ti. Significa dizer, Deus, a minha alma te deseja acima de qualquer coisa. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero conhecer o Senhor mais profundamente. Eu quero viver uma vida de intimidade contigo. Eu quero estar com o Senhor. Eu desejo ardentemente estar ao seu lado. Eu desejo ardentemente ter intimidade contigo. E o que é ter intimidade com Deus? Para termos intimidade com Deus, precisamos de santidade. Precisamos de uma vida transformada. Precisamos buscar viver uma vida diferente do mundo. Precisamos deixar o nosso coração queimar pelo Senhor. Quantas pessoas que têm vivido uma vida cristã apática, sem brilho, sem aquele fogo que queima na sua alma. Aquele amor lá do começo já se esfriou. Vive uma vida cristã apática. Se ele for, tudo bem na igreja hoje. Se ele não for, também não tem problema. Fui ontem, não preciso ir hoje. Quando aceitamos Jesus no começo da nossa vida cristã, nós desejávamos ardentemente estar na presença de Deus todos os dias. Éramos os primeiros a chegar na igreja. Hoje, já não fazemos tanta questão disso mais. Se nos colocar na escala, está tudo bem. Se não colocar, também não tem problema. Ou até às vezes, quando nos colocam em alguma escala, damos um jeitinho de nos escapar dela, porque já não faz tanta diferença mais estar ou não estar, ir ou não ir, chorar na presença dele ou não chorar, sentir a sua presença ou não sentir. Infelizmente, muitas pessoas têm perdido esse primeiro amor. Muitas pessoas não desejam mais amá-lo, estar com ele, viver para ele, conversar com ele, ter intimidade com ele como tinha outrora. No Salmo 63, Davi declara que Deus é um Deus forte. Declara que tem sede de Deus porque ele sabe que a sede é um apetite insistente que não acaba até que tomemos água. Quando é que acaba a nossa sede? Quando nós tomamos água. Quando é que o nosso anseio por Deus vai acabar? Quanto mais próximos dele, mais desejamos, mais queremos. Ele é uma fonte inesgotável. Não há limites para se ansiar por Deus. Não há limites para querer estar na presença de Deus. Jesus uma vez disse lá em Mateus 5:6, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos. Davi afirma sua convicção de fé em Deus quando diz no Salmo 63:3, porque a tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus agindo em nós é melhor do que a própria vida. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o não conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas não têm a menor ideia do que é depender da graça de Deus, do que é viver uma vida cheia da graça de Deus, porque ter a graça de Deus é melhor do que a vida. Irmãos, Deus é a nossa própria vida. Ele é o nosso fôlego. Ele deve ser aquilo que nós mais desejamos na nossa vida, que nós mais ansiamos. O que é que você deseja? O que é que você busca? O salmista Davi, quando ele foi confrontado por causa do seu pecado, a Bíblia diz que o maior medo de Davi era ficar sem a presença de Deus. Salmo 51, verso 11, Davi diz: não retires de mim a tua presença, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava com receio de perder a sua coroa, de perder o seu trono. O maior receio do salmista era: tem misericórdia de mim, Senhor. Apaga o meu pecado. Torna a dar-me a alegria da salvação. Não me retires o Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. É como se o salmista Davi estivesse dizendo: eu posso perder tudo, Senhor, mas eu não posso perder a tua presença. Eu posso perder o trono, eu posso perder a coroa, mas eu não posso perder a tua graça. Eu não posso perder a alegria da salvação. Eu não posso perder a tua alegria, o teu Espírito Santo. Porque quando Deus é tudo que nós temos, nós vamos descobrir que Ele é tudo que nós precisamos. Nada pode preencher o vazio da nossa alma. O Salmo 42, ele mostra o ardente desejo do salmista em experimentar a presença de Deus e assim ter uma comunhão completa que lhe traga crescimento espiritual. Um homem aparentemente solitário que buscava comunhão com Deus. Ele não se contentava em aprender sobre Deus. Ele não se contentava em ler, em instruir-se sobre Deus. Ele não se contentava em orar. O salmista jamais diria que a leitura da Bíblia e a oração são suficientes para o homem espiritual. Ele queria mais. Queria, como a corça, mergulhar nas águas e saciar sua sede. Queria ter um contato profundo e uma experiência marcante que o faria, que faria a diferença em sua vida. Eu e você precisamos ser como diz o salmista. A corça que mesmo exausta de sua fuga, mesmo cansada, talvez, quem sabe, até ferida, quem sabe machucada, desce velozmente a colina na direção das correntes das águas. A corça irá mergulhar nas águas, não apenas beber dela. A corça irá saciar toda a sua sede e cansaço. E a minha palavra para você nesta manhã: nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos buscar essa presença que transforma. Nós precisamos buscar essa presença que traz proximidade. Precisamos não apenas nos definirmos como homens e mulheres espirituais, mas precisamos buscar a fonte de toda a espiritualidade, que é Deus. Afirmarmos que buscamos como a corça ao que sustenta com vida a nossa alma, e não somente que sejam molhados os nossos pés. Não, eu não quero água pelos tornozelos. Eu não quero água pelos lombos. Eu quero mergulhar neste rio. Eu quero me aprofundar. Eu quero gritar. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Eu quero dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu quero viver algo diferente de Deus, eu preciso disso. Nós precisamos reconhecer nossa fragilidade, nossos pecados, nossas iniquidades, e corrermos na direção de Deus e implorar por Ele. Precisamos nos converter a Ele. Renovar os nossos dias como no passado. Eclesiastes 5:21. Converta-me a ti e serei convertido. Precisamos, assim como Isaías no capítulo 6, o versículo 5, dizer: ai de mim, pois estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que o Senhor nos ajude a clamar por Ele, a desejar a sua presença. Porque Ele é um Deus presente. Ele é o Deus que está com você aí nesta manhã, presente para renovar as suas forças, presente para restaurar a sua vida, presente para trazer para você vida com abundância. Ele é um Deus presente para te trazer intimidade com Ele, comunhão com Ele, alegria na sua presença, completude, regozijo, força, graça. É isso que Ele quer trazer para a sua vida nesta manhã. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as lutas. Não olhe para os problemas. Olhe para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Deseje mais de Deus, viva mais para o Senhor. Procure conhecer mais a Deus. Seja íntimo do Senhor. Eu disse na mensagem de domingo que o Senhor tinha os 12 discípulos que eram aquele círculo mais próximo que trabalhava com Ele. Desses 12, Ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que ainda não eram mais próximos. E dos 3, Ele tinha João, que reclinava a cabeça no seu peito. Que tipo de intimidade você quer ter com o Senhor? A intimidade dos 12, a intimidade dos 3 ou a intimidade de João? Quanto mais próximos dele nós estamos, mais revelações da parte dele nós teremos. Quanto mais próximos dele nós estivermos, quanto mais disponíveis para ele nós estivermos, mais nós vamos viver aquilo que ninguém está vivendo, porque quanto mais perto de Deus, mais revelação ele traz para nós. Eu disse domingo que quando você faz o que ninguém está fazendo, você também vive o que ninguém está vivendo. Se você quer viver uma vida de novidade na presença de Deus, se você quer de Deus revelações profundas, se você quer viver uma vida espiritual diferente, você precisa buscar a sua face, ansiar pela sua face, desejar a sua face, querer a presença de Deus. Não apenas quando a gente vai à igreja, não é isso, irmãos. Estou falando de comunhão diária, de vida diária com Ele. De não apenas quando nós vamos à igreja, quando nós ouvimos o pastor ministrar. De não apenas quando nós cantamos um louvor junto com os irmãos lá na igreja. Estou falando de comunhão, de estar mais perto. De assim como João poder ouvir as batidas do seu coração, tamanha era a intimidade. E eu oro para que Deus aumente a nossa sede por Ele, para que Deus aumente a nossa fome, para que nós possamos buscá-lo como nunca buscamos, para que nós possamos senti-lo como nunca sentimos antes. Esse é o desejo do meu coração e eu quero experimentar, eu quero viver o que eu ainda não vivi, o que eu ainda não experimentei. Essa tem sido a minha oração. E eu oro para que esse seja também o desejo do seu coração nesta manhã. Para que você deseje ao Senhor. Para que você anseie pelo Senhor. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Que você possa nesta manhã saciar a sua sede dEle. Que você possa nesta manhã matar a sua fome dEle. Que você possa buscá-lo, que você possa querê-lo, que você possa desejá-lo. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida e para a minha vida. Porque os dias, como eu disse aqui, eles vão a cada dia ficar mais difíceis, mais tumultuados, mais desafiadores. E que a gente não esteja distraídos, que nós não estejamos distraídos, que nós possamos estar focados, olhando somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode todas as coisas, que cuida de nós dos mínimos detalhes. Busque, corra para Ele, deseje a presença dEle, deixe o seu coração ser incendiado pela presença dEle, Não se contente com apenas um culto por semana, um culto aos domingos. Não se contente com apenas um dia na sua presença. Mas assim como o salmista disse, anseie por ele todos os dias. Deseje a sua presença todos os dias. Deixe o seu coração se apaixonar por ele todos os dias. Deixe o seu coração se incendiar por ele todos os dias. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que pode saciar a nossa alma. Os nossos desejos mais profundos, mais escondidos, mais ocultos, só Ele pode saciar, só Ele pode alimentar aquilo que ninguém pode. Existem anseios da nossa alma que o esposo não resolve, que a esposa não resolve, que a igreja não resolve, que o trabalho não resolve, que um filho não resolve. Por quê? Porque é Ele que precisa preencher. Esse espaço da nossa vida espiritual, nenhum ser humano pode preencher, só Ele pode. Que o nosso coração esteja incendiado por Ele, que nós possamos desejá-lo e querer a sua presença conosco. Oh, irmãos, Ele conhece tudo, tudo sobre nós. Ele conhece os nossos medos, conhece as nossas inseguranças, conhece todas as nossas lágrimas, as nossas insônias, nossas fraquezas, mas também conhece o outro lado. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o quanto nós o amamos. Ele sabe que a depender do que acontecer na nossa vida, talvez nós não vamos ter nenhuma dificuldade em negá-lo. Porque nós não conhecemos como deveríamos conhecer. Isso tem me incomodado tanto, irmãos. Isso tem doído a minha alma, tem falado tanto comigo. Porque nós vivemos ainda num país que se pode pregar o evangelho. Nós nunca fomos colocados à prova no sentido de ou nega ou morre. Não. Nós não sabemos o que é isso. Nós nunca experimentamos esse tipo de perseguição. Ou você nega ou vai preso. Ou você muda esse evangelho que você prega ou você vai levar um processo. Nós nunca experimentamos isso. E isso tem me incomodado, eu tenho orado ao Senhor e dito, Deus, até onde vai a minha intimidade com o Senhor? Até onde vai a minha convicção de quem o Senhor é na minha vida? Será que eu estou disposta? Será que eu te amo de verdade a ponto de negar tudo por causa do Senhor? Eu sei que o Senhor me conhece. Me ajuda e faz com que a minha alma te deseje mais do que qualquer coisa. Não me deixe colocar nenhuma outra coisa no teu lugar, Deus. Que seja essa vontade, que seja esse o desejo do nosso coração, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Busque ao Senhor, anseie por Ele, porque Ele está disponível para todo aquele que o buscar. A palavra do Senhor diz que aqueles que buscam o Senhor de madrugada o encontra. Diz também que há um coração quebrantado e contrito, ele não despreza jamais. Diz também que ainda que o pai e a mãe desamparem os seus filhos, ele jamais vai nos desamparar. Nós temos dele promessas tão indescritíveis. Mas nós vivemos tão pouco dessas promessas, porque nós ainda estamos no círculo mais distante. Nós ainda estamos apenas na roda, mas nós não estamos naquele ciclo mais próximo, nem dos três e nem daquele que reclina a cabeça no seu peito. Eu confesso para os irmãos que esta palavra, desde domingo, tem me confrontado fortemente. Tem feito meu coração doer. E eu tenho orado, Senhor, eu não quero apenas estar na roda. Eu não quero apenas estar no ciclo, eu quero estar perto. Eu quero poder reclinar a minha cabeça no teu peito, deixar de ouvir todas as vozes externas e ouvir as batidas do seu coração. Talvez você esteja dizendo, irmã Rosimar, isso é impossível. João tinha Jesus fisicamente. Será, irmãos? Não. Eu te dou a resposta. Não. Não é impossível. Ele está conosco. Nós somos a sua casa. Somos a sua morada. Precisamos buscá-lo todos os dias da nossa vida. Porque a eternidade é com ele. Para sempre com ele. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor possa fazer o seu coração se encher também. Se incendiar por ele, se inflamar por ele. Que a gente possa viver, de fato, um avivamento no nosso dia a dia. Não estou falando de avivamento de barulho, não. Não é esse incendiar que eu estou dizendo. Ah, eu estou incendiada, vou para a igreja, pulo, grito, falo em línguas. Não, não, não estou falando desse incendiar. Estou falando daquele incendiar de todos os dias, em casa, no trabalho, no trânsito, na escola, na faculdade. Aonde você estiver, você está com ele, incendiado, apaixonado por ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.